Olá, boa noite. Vamos chegando aí para mais uma live. Hoje vamos falar de um tema muito, muito interessante, também abordado por Sirihan, que é a relação entre o poder e a tranquilidade. Então vamos só aguardar um pouquinho o pessoal ir logando para a gente começar a falar desse assunto, que a gente vai ver. Pode ser abordado também sobre várias perspectivas, porque mais uma vez estamos falando de duas polaridades, de certa forma. Porque muitas vezes a gente acha que tranquilidade não é um sinônimo de poder, né? Ou seja, quando pensamos em poder, por exemplo, pensamos em ação, em atividade, né? Nessa intensidade. Enquanto que na tranquilidade a gente tem uma visão mais da serenidade. Do repouso e algo assim, né? Então, são duas coisas que aparentemente são contraditórias. Mas o que vamos ver é que elas têm uma estreita relação. Aliás, todas essas polaridades é possível perceber que uma puxa a outra, né? Uma permite que a outra se expresse. E Sirihan vai abordar isso de uma forma bem prática. Ele tem até uma questão importante. Bem, mas se duas pessoas muito tranquilas se encontram, não vai haver movimento, não vai haver atitude, não vai haver troca. Talvez é algo que a gente poderia pensar. Mas ele vai mostrar que não. Mas antes da gente entrar nessa questão, vamos pensar um pouco sobre essas duas polaridades, que também podem ser entendidas como positivo e negativo, né? Como eu estava dizendo. Muitas tradições já falavam sobre essa polaridade. A gente tem um símbolo, né, que é muito característico, eu acho que todo mundo conhece, que é o símbolo do Yin Yang, onde existe uma parte escura e uma parte clara. E um pouco da parte escura está na parte clara e vice-versa. Esse é um símbolo muito conhecido, como eu disse, todo mundo já viu, com certeza. Mas o quanto a gente consegue compreender desse símbolo, né, e a profundidade que ele tem, e também a amplitude que ele tem, ou seja, ele pode influenciar diferentes aspectos da vida. A gente pode entender ele sobre diferentes aspectos, né? Então, um dos pontos de reflexão sobre esse símbolo é entender que o que permite o movimento, que aquele símbolo, embora. Claro, apareça como uma figura estática, ele sugere movimento. As curvas daquela figura sugerem esse movimento. Ou seja, ele é dinâmico. E ele é dinâmico justamente porque ele vive esse certo grau de desequilíbrio. Na verdade, não é um desequilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico, né? Onde uma das polaridades provoca outra polaridade e assim vai gerando um movimento, vai gerando um fluir de energia, né? E é esse que é o ponto interessante. A gente vai perceber que toda a energia, para fluir de alguma maneira, precisa de uma diferença, precisa dessa polaridade, desse contraste. Ou a energia não pode fluir. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda, mas para a gente entender também que um símbolo. Ele pode se expressar na dimensão física, eu estou falando de energia física mesmo, a gente vai falar da energia elétrica, por exemplo. Mas um símbolo ele é pleno de sentido, ou seja, ele representa uma ideia, e uma ideia pode se expressar muito além de uma única dimensão, né? Então, o Yin Yang é um símbolo que faz uma relação, né? Ele representa, isso é interessante entender. Todo símbolo é um representante de uma ideia. Pelo menos todos esses símbolos que pertencem às grandes simbologias, né, de todas as civilizações, são símbolos que chamamos teológicos. Em que sentido? São símbolos que fazem ponte com leis da vida, com leis da natureza. Quando a gente percebe, por exemplo, uma divindade egípcia, o Deus é um símbolo. Aquela figura, aquela imagem, pode ser Sete, né? É uma imagem. E o que que ele representa? Ele representa uma lei da vida. Ele representa uma lei, uma ideia. né, também na linguagem platônica, mundo das ideias. Ou seja, existem essas realidades que podem ser representadas por um símbolo. Como a gente não tem acesso direto a essas ideias, uma visão direta dessas leis, a gente precisa de símbolos para representá-las. Tá? Então, o símbolo, ele une a lei a uma imagem que me permite entrar em relação com essa lei. Uma imagem que me permite entrar em relação com essa ideia ou com esse arquétipo. Né? Bem, e que lei é essa? Justamente a lei de que esse aparente antagonismo, na verdade, ele é necessário para esse fluir de energia, para esse movimento da energia, da vida. Né? E é justamente numa aplicação prática que vamos ver que é possível entender justamente a aplicação disso no nosso cotidiano. Bem, são várias as dualidades que a gente pode tomar como exemplo. Existe o dia e a noite, o nascimento e a morte, masculino e feminino, claro e escuro. São várias as possibilidades de entender essa lei, né? E a gente também pode entender o yin e o yang como ativo e receptivo, que talvez seriam denominações um pouco mais genéricas. Ou seja, eu posso entender que uma dessas polaridades é esse que atua e um outro que recebe. E eu também posso chamar de positivo e negativo. Mas nesse contexto, entendendo que são polaridades e não que uma coisa é melhor do que a outra. Porque uma coisa que Sirihan comenta é que às vezes quando a gente escuta assim, a gente entende o negativo sempre como uma coisa ruim, né? E nesse contexto especificamente, eu estou falando de uma polaridade específica, de uma expressão da vida, de uma expressão da energia, que não é ruim ou inferior à positiva. Simplesmente é uma outra forma de manifestação, né? Tanto é que para a energia, tanto um quanto o outro são necessários. Né? Se eu não tiver um polo positivo e um polo negativo, eu não faço uso da eletricidade, por exemplo. Né? Então, aqui a gente vai tentar entender justamente o negativo e o positivo como uma forma de expressão, como uma forma de manifestação da vida. Né? Então, essas polaridades que vão permitir justamente que a vida flua. E se a gente consegue interagir com isso, ou seja, se a gente consegue entender bem esse princípio, a gente vai ver que ele se aplica em várias experiências da vida. Por exemplo, vamos entender mais ou menos como é que funciona uma bateria de um carro, para que a gente possa, a partir desse princípio, expandir para outras dimensões, para outras situações do nosso cotidiano, e a gente perceber que parece que o princípio é o mesmo. Por isso que um símbolo é tão rico. Porque o princípio que está por trás daquele símbolo se aplica a muitas situações. Situações que a gente ignora, provavelmente, não por uma limitação do símbolo, mas por uma limitação da nossa compreensão, né? Então, na filosofia, a gente vai percebendo isso. Que se eu consigo aprender com coisas simples do dia a dia, qual princípio está por trás daquilo que eu estou fazendo, ou daquilo que eu estou vivendo, ou daquilo que eu estou presenciando? Se eu consigo identificar esse princípio, eu posso traduzir esse aprendizado, essa lição, em outros aspectos da minha vida. Então, o princípio, ele é muito amplo. Por isso que observar a natureza era o grande exercício de todo sábio e de todo filósofo. Para quê? Para tentar compreender os princípios. E onde está a inteligência aí? Em conseguir traduzir isso nas diferentes expressões da vida. Perceber o princípio e expressar nas diferentes dimensões da vida. É isso que o filósofo está sempre tentando fazer. Tentando compreender cada evento do seu dia, cada momento do seu dia, identificando o princípio que está por trás daquilo que ele está vivendo e traduzindo isso em diferentes formas de se expressar e de viver. Então, um exemplo como esse. Eu entendo como funciona uma bateria. Tem um polo positivo e um polo negativo. E eu posso entender que a energia que sai do polo positivo quer chegar no polo negativo. Então, tem uma saída e tem uma entrada. E entre a saída e entre a entrada existe um caminho. E tudo que tiver nesse caminho, né, pode usufruir dessa energia. Então, por exemplo, a bateria de um carro. Do polo negativo, corre a energia e aí acende os faróis, acende as lâmpadas internas do carro e tudo mais que precisa de energia, até chegar no seu grande objetivo, o polo negativo. Percebe? Então, esse circuito é o que permite a energia. Porque se eu elimino o polo negativo, não tem eletricidade disponível. Se eu elimino o polo positivo, não tem eletricidade disponível. Então, da mesma maneira, em outros aspectos da nossa vida, se eu não consigo identificar essas polaridades, eu não consigo respeitá-las de alguma forma, entendê-las de alguma forma e utilizá-las de certa maneira, eu não consigo perceber essa energia fluir, a vida fluir, né? Então nós também temos essa polaridade. E esse que é o ponto que né, o grande objetivo da palestra, entender que nós também vivemos essa polaridade. Nós temos, por exemplo, o poder de agir, né, atuar, intervir no mundo, e temos também a sensibilidade de perceber, de compreender o mundo, de captar o mundo. Então eu posso entender que essa minha forma de intervir no mundo, de agir sobre o mundo, é meu polo positivo. E essa capacidade de sensibilidade, de perceber o meio, é meu polo negativo. Bem, e se eu consigo utilizar esses dois de forma harmônica, aí eu tenho poder. Eu tenho essa energia disponível, né? Se eu não respeito essas duas coisas, eu não tenho poder. Ou seja, se eu quero ser só ativo, vai faltar sensibilidade, vai faltar percepção e eu vou perder em eficiência. E quando eu falo em eficiência, não só de uma forma pragmática, em ter uma boa relação humana, por exemplo, ou ter. Ou conseguir travar um diálogo construtivo, tudo isso exige-se essa harmonia dessas diferentes polaridades. Então, são dois lados da mesma natureza: sensibilidade, ou seja, negatividade nesse sentido, e ação, o que seria o positivo, a positividade. Certo? Então, toda vez que eu estiver falando em negativo aqui, eu não estou fazendo um julgamento de valor. Eu estou falando de uma polaridade, certo? Então, bem, o que que significa ação, agir ou o positivo? São vários exemplos: motivação, força, resistência, né? Porque é algo que está ali presente, que eu tenho que impor uma vontade, a própria atividade, né? Falar, intervir em alguma coisa. Enfim, isso são exemplos de atividade. E a gente pode ver no nosso dia a dia, desde encharcar o meu rolo de pintar a parede com tinta, né? De alguma forma colocar essa tinta na parede, consertar e apertar um parafuso do meu carro, buscar coisas no supermercado, enfim, falar algo para o meu filho. Enfim, para, né, para um amigo. Enfim, tudo isso são formas de expressão ativa, né? Eu estou me expressando de forma ativa. Por outro lado, o que que adianta eu encharcar o rolo de tinta, né, numa lata de tinta, se eu não sei qual cor que ficaria bem naquele ambiente, ou quanto de tinta eu preciso, né? Ou seja, se eu não percebesse quanto que é necessário? Ou apertar um parafuso, mas se eu não sei, se eu não percebi qual o problema do meu carro? Ou se eu quisesse falar com meu filho, mas antes disso, se eu não escutasse também? O que que adianta eu falar com meu filho se eu não escuto ele? Percebe? Eu vou falar, às vezes, aquilo que não é necessário. Ou fazer compras sem saber o que está faltando na minha casa. Então, eu estou dando exemplos aqui de que toda a ação, ela só vai ter sentido, só vai ser precisa e eficiente se tiver antes uma sensibilidade, uma percepção, que a gente pode entender como perguntas, né? Tá, qual o que que o meu filho quer me dizer? Quanto de tinta essa parede precisa? Qual o problema do meu carro? O que que está faltando na minha casa? E por que que eu estou usando esse exemplo das perguntas? Porque se assemelha muito a escutar. Mas não só escutar com os ouvidos, né? Não só escutar no sentido da audição, mas escutar de uma forma muito mais ampla, geral, ou seja, escutar com a mente, né? Ou seja, perceber, permitir que as coisas se expressem e eu absorva cada uma dessas coisas. Perceba as suas necessidades, perceba os vazios, né? Então, esse estado de negatividade, de absorver, ele é fundamental para que eu possa ter poder na minha expressão, né? Então, aprender a ter esse ouvido atento, esses olhos atentos, a sensibilidade, a percepção, é vital para que eu possa ter realmente um caudal de energia, né? Que eu possa ter poder. E aí, então, Sri Ram coloca o seguinte: eu preciso ser sensível para compreender e agir. Se eu não for sensível, eu não compreendo. Se eu não compreendo, a minha ação não vai ser correta, não vai ser precisa. Hoje em dia, em vários momentos, a gente está mais preocupado em agir do que em compreender antes de agir, né? Muitas vezes, a gente escuta um comentário e já faz uma série de julgamentos sobre esse comentário, e muitas vezes já quer calar aquele comentário, porque aquele comentário vai contra o que eu acredito ou o que eu penso. Antes de compreender o que aquilo realmente está querendo dizer, ou o que aquela pessoa está querendo dizer. Percebe? Que a gente muitas vezes está preocupado muito em agir e pouco em compreender, um pouco em perceber. Isso vai levar a uma ação sem poder. Sem poder de transformar. Pode até gerar violência, pode até gerar agressão, mas isso não transforma nada. Isso não muda nada. Muitas vezes as coisas só se tornam piores até. Porque não há construção assim, né? Pelo menos é assim que Sri Ram coloca. E que a gente percebe, às vezes, acreditar na revolta como o único meio de transformação é perigoso. Porque parece que algo tem que ser eliminado. Ou que um ponto de vista não deve ser considerado, né? Claro, depende de como você entende isso. Mas esse foco na compreensão, ele é fundamental para que a ação seja eficaz, né? Então, escutar, ser receptivo antes de agir não significa ser frio, né? Não significa ser fechado ou mesmo inerte. Tem gente que fala assim: ah, fulano não faz nada, ele fica só observando. Em observar é fundamental para agir corretamente. Às vezes a gente vê, né, que é como o planejamento, né? Algumas pessoas dizem que é perda de tempo, que já querem começar a fazer logo, né? Mas o que é o planejamento? O planejamento às vezes é perceber todas as necessidades, tentar imaginar todos os problemas que vão surgir e aí dar soluções. É um momento que envolve muito essa tentativa de perceber, de compreender. E aí, a partir daí, agir. Então, não significa ser inerte, significa escolher uma ação melhor. Então, Sri Ram coloca que ser receptivo significa estar vivo. Por que estar vivo? Porque significa estar sensível à vida. Significa perceber a vida. E perceber que a vida está nos tocando e nós estamos tocando a vida. E que essa troca, ela ocorre a todo instante. E que por mais que a gente queira se isolar disso, se afastar disso, a vida vai estar sempre batendo a nossa porta. E na verdade, fugir desse fluxo é a morte. Porque isso vai nos impedindo de nos expressar na vida e de ser transformado por ela. E assim evoluir, e assim caminhar, assim crescer e se desenvolver, né? Mas se a gente sai desse fluxo, se a gente se desloca dessa polaridade de dar e receber, não há vida, não há crescimento, não há transformação, não há desenvolvimento, certo? Então, eu preciso estar interagindo com a vida e vendo o que que ela está me trazendo, o que que ela está me mostrando. Isso é estar vivo. E não só isso. estar atento. Sirihan coloca que estar nesse estado de negatividade é estar atento. E a gente percebe que precisa de energia para isso. Isso não é uma inércia. Pelo contrário, né? Está com os olhos bem abertos, percebendo cada coisa que se mostra, né? Com aquele olhar próprio da criança, de que parece que tudo é uma coisa extraordinária, de que tudo é fantástico, de que tudo é novo. A gente precisa recuperar um pouco desse olhar, atento a tudo, né? Então é cheio de vida, mas ao mesmo tempo tranquilo. Porque é nesse ponto que a gente entende a importância da tranquilidade. Porque quando eu não estou tranquilo, eu não percebo o mundo. Eu não permito que as coisas se expressem sobre mim. Por quê? Porque eu fico agitado. E agitado, a minha mente não é capaz de identificar as coisas como elas são, não é capaz de diferenciar as coisas. É uma imagem que eu acho muito bonita. Imagine um lago bem tranquilo, bem espelhado, como às vezes o nosso lago Paranoá aí de manhã cedo. Ainda mais nesse tempo agora que não está ventando muito. Tá fazendo frio, mas não tá ventando tanto. Cedinho, pelo menos, não venta tanto. E a gente vê aquele lago espelhado. Quando ele está perfeitamente sereno, perfeitamente tranquilo, ele é capaz de refletir o que está acima dele, o que está diante dele, né? Então, esse estado de atenção, de negatividade, exige de nós essa tranquilidade. Permitir que as coisas se imprimam. Mas são várias as coisas que tiram a nossa tranquilidade. Ou seja, é o nosso desejo por alguma coisa, é a nossa ansiedade por alguma coisa, a nossa obsessão pelo que vai acontecer hoje no dia, e nossas perturbações no sentido de preocupações excessivas, né? Tudo isso vai tirando essa serenidade. Então, imagine o seguinte: num lago calmo, tranquilo, como eu estava dizendo, se cai uma pedrinha, né, lá longe, pelas ondulações desse lago, eu percebo, é possível saber o tamanho dessa pedra, e é possível saber onde ela caiu, e o tanto que ela me agitou. Agora, se eu estou no meio de uma agitação tremenda, ou seja, esse lago está muito agitado, pode cair um pedregulho gigantesco que eu não vou saber de onde ele vem. Não vou saber qual o tamanho dele, percebe? Então eu não vou conseguir perceber a vida, não vou conseguir perceber o que a vida está me dizendo, porque muito perturbado, né? Então muitas vezes a gente vive assim, ansioso, né? Com vários projetos e vários planos, e quando as coisas não dão certo, a gente fica chateado, angustiado, irritado, ao invés de falar assim: tá, não foi como eu pensava, mas como é que está sendo? Quais são minhas possibilidades? O que que a vida me mostra? O que que ela me ensina com isso? Então, essa ideia, né, de poder manter essa serenidade é o ponto principal para ter poder, né, realmente para poder se expressar de uma forma mais eficiente. E aí que vem a questão: mas será que é possível ser sempre assim, sereno? É possível ser sempre assim, tranquilo? Só um parêntese, né? Antes disso, entender que a nossa mente, embora a gente esteja muito acostumado a pensar nela sempre como algo muito ativo, que precisa estar pensando o tempo todo, hoje, conversando com uma aluna mesmo, ela falava assim: eu acho que eu penso em excesso, né? E na verdade, isso é um problema que muitos de nós vivemos, né? Pensamos o tempo todo em coisas que não são necessariamente formas de encontrar soluções, não são formas de. Não nos ajuda a escolher a melhor ação, não nos ajuda a fazer análises justas das coisas. Pelo contrário, às vezes são pensamentos carregados de crítica, carregados de medo, de rancor, etc. Então não nos dá uma visão mais clara das coisas. Pelo contrário, às vezes nos rouba isso. E a gente acha que a mente tem que ser assim, que ela tem que estar sempre acelerada, que ela tem que estar sempre pulando e agitada, porque senão não sou eu, né? Senão eu perco uma parte de mim mesmo. E o que Sirihan coloca é o seguinte: não, a nossa mente poderia ser muito mais receptiva do que assertiva nesse caso. Ela deveria estar percebendo o mundo para aí escolher a ação correta. a encontrar a forma de interagir com o mundo e com a vida. Bem, mas e se eu estou nesse estado de tranquilidade e serenidade, numa relação, por exemplo, e os dois estão sempre assim, receptivos? Como é que vai haver essa troca? Então, essa pergunta que é feita para Siri Han, que eu comentei no início da palestra, mas que eu achei importante essa introdução para a gente entender o que ele estava querendo dizer com isso. Bem, se estão duas pessoas assim, com tanta serenidade, com tanta tranquilidade, como é que vai haver troca realmente? Como é que vai ter essa vida, né, fluindo? Ele falou: ó, é muito difícil duas pessoas viverem, né, estarem nesse estado de coisas tão receptivo, né? Ou mesmo manter isso o tempo todo. Mas se a gente tentar imaginar como seria isso, né, isso permitiria a expressão e a percepção de uma individualidade no seu de uma forma plena. E ele fala assim: se a gente fosse capaz de perceber o outro dessa maneira, a gente perceberia toda a sua beleza. Porque, e também se ele se sentisse encorajado a se expressar como ele é, ele poderia descobrir um poder que só ele tem. Isso era uma coisa que eu estava refletindo esses dias. Não existe fonte de poder maior do que sermos nós mesmos. Mas a gente tem muito medo de ser nós mesmos, a gente tem preconceitos com relação a nós mesmos, de como devemos ser. Temos as expectativas da cultura, nos comparamos aos outros, né, e vamos perdendo quem nós somos. E a gente tem uma influência muito grande de como nós deveríamos ser. E às vezes isso nos impede de ver quem nós realmente somos. E às vezes isso está tão distante, que às vezes né, pensar que você é, o que você pode expressar no mundo é muito diferente daquilo que você está fazendo hoje, é até meio assustador. Mas é possível. Porque a gente está tão contaminado com tantas influências e com tanto medo de se expressar, por quê? Porque o outro também não percebe a nossa totalidade, né? E nós também não percebemos a totalidade do outro. Queremos enquadrar ele em algum esquema, em alguma imagem, alguma forma que escolhemos uns para os outros, né? Então, mas pelo contrário, se a gente conseguisse ter essa abertura, permitiria uma vida e uma possibilidade de encontrar essa beleza que Siri Han coloca com muito mais naturalidade. E haveria uma possibilidade real de união, né? Então, o problema é que todo momento a nossa mente está se impondo, está dizendo como as coisas devem ser, ou tanto que aquelas coisas são diferentes do que deveriam ser, e assim vai, né? Mas simplesmente perceber poderia permitir um fluir de energia, de vitalidade, que a gente não tem nem ideia, né? Ele coloca que é um poder extraordinário, magnífico, que se expressa quando podemos ser nós mesmos. Interessante porque um professor da Nova Acrópole, que foi até quem trouxe Nova Acrópole para o Brasil, era também professor de artes marciais. E uma coisa que ele dizia, e que poucas vezes, e que eu nunca tinha compreendido muito bem o que ele queria dizer com isso, no contexto das artes marciais, mas ele dizia que, entre todas as coisas que a gente poderia fazer em termos de técnicas, de práticas, de exercícios e etc., o mais importante era não deixar de ser quem nós somos. Eu achava estranho dentro do contexto das artes marciais. Como assim? Mas com o tempo, refletindo e também essas reflexões que Siri Han traz ajudam, pude perceber que aí está a fonte do nosso poder, para qualquer circunstância, para qualquer situação. Mas é algo que a gente só vai poder entender o seu valor se a gente experimentar, para a gente poder descobrir esse poder. Porque senão vai virar um esquema mais. Ah, como assim? Eu vou ficar mais forte? Eu vou ficar mais inteligente? E a gente vai cair em conceitos que vão limitar. A gente precisa experimentar esse estado de ser nós mesmos. Ontem mesmo eu escutava o professor Luiz Carlos falando exatamente sobre isso. Ou seja, o filósofo, o discípulo, enfim, todos aqueles que estão buscando a sabedoria de alguma maneira, precisam buscar essa essência, quem nós realmente somos, e expressar isso no mundo. Isso é o que pode trazer mais realização e que pode trazer mais poder de transformação do mundo. Bem, mas isso é só uma reflexão para acrescentar, que a gente precisa encontrar esse estado de consciência em que a gente possa permitir que o outro se expresse plenamente. Isso vai nos ensinar a nos expressar também dessa forma. Então ele disse que esse estado permitiria a verdadeira comunhão, Sri Ram usa essa palavra, uma união verdadeira, né? Um estado de harmonia, concórdia e paz, capaz de produzir um grande poder. Se a gente for ver, por exemplo, um exemplo de daquelas pessoas, né, daqueles remadores, que às vezes tem um barco com vários remadores ali, uma fileira enorme. Quando é que eles têm mais poder? Quando eles encontram um único ritmo. E tanto é que tem uma pessoa ali que é justamente responsável por tentar garantir essa união. Então, se eu consigo me unir nessa esfera de consciência onde somos um, realmente, eu tenho muito mais poder, eu tenho muito mais força. Né? Então, o que será que o ser humano seria capaz de fazer se ele realmente conseguisse se unir ao outro? Mas não se unir simplesmente estar do lado, ou simplesmente defendendo o mesmo pensamento, mas onde houvesse essa troca de vitalidade, onde cada um pudesse se imprimir no outro de uma forma plena, total. Que poder surgiria daí, né? Bem, mas Sri Ram coloca, fala assim, eu realmente não consigo, talvez, e a gente pode pensar assim, eu não consigo, talvez, ser eu mesmo, porque as pessoas não me dão esse espaço. Porque as pessoas não aceitam que a gente se expresse como a gente realmente é. Ou a vida ou a sociedade não permite essa expressão tão livre. E ele fala assim: olha, antes de nos preocupar que os outros façam isso, façamos nós isso. Aprendemos cada um de nós a ser, a nos colocar nesse estado de receptividade ao outro, né? A escutá-lo plenamente, a percebê-lo plenamente e permitir que ele se imprima sobre nós, né? De uma forma plena. Que quem sabe assim a gente vai aprendendo também os caminhos para que a gente possa se expressar e para que a gente possa perceber quem nós realmente somos, né? Então, isso é uma coisa que a gente está sempre refletindo. Todas as perguntas que nós temos com relação aos outros ou todas as exigências que nós temos com relação aos outros, deveríamos perguntar primeiro se a gente está cumprindo com essa exigência. Na filosofia a gente sempre fala disso. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente exige isso do outro é porque a gente também não está fazendo bem. E quando a gente começa a fazer, a gente vai percebendo essas dificuldades e essas necessidades. E aí nasce tolerância, nasce a possibilidade de respeitar o outro, de entender o outro, de compreender o outro. E também, por outro lado, diminui a nossa carência com relação aos demais. Então, aí é uma chave muito importante, né? Aquilo que você exige dos demais, o que você gostaria que os demais fizessem com relação a você, faça você primeiro, né? Seja você responsável por essa mudança. E aí você vai ver que as coisas se transformam, que a vida muda. As pessoas com as quais nos relacionamos vão mudando também, vão percebendo isso de alguma forma, né? Então, tratemos nós de sermos sensíveis e perceptivos. Então, é preciso experimentar isso e não se preocupar muito se os outros estão fazendo ou não. Então, a gente precisa alcançar esse estado de tranquilidade interior, ao invés de viver perturbado. Então, isso é o que Sri Ram recomenda. Então, como assim? Ah, qual o próximo projeto? Eu já tenho casa, eu já tenho trabalho, eu já tenho isso. E agora, o que que eu vou fazer? Né? E essa angústia somos muitos que vivemos. Qual é a próxima coisa? E eu estou sempre perturbado. E eu estou sempre querendo que as coisas ocorram conforme eu planejei. Eu planejei que eu acordaria tal hora e que eu chegaria em tal hora no meu trabalho, isso. E de repente as coisas não acontecem como eu queria. Ou por uma debilidade minha, ou por uma circunstância. Né? Quantos planos tínhamos todos para 2020 e que não está sendo possível realizar? E isso pode nos deixar perturbados se eu estou muito apegado à minha própria mente, aos meus próprios planos, ao invés de estar percebendo o que a vida está me mostrando, quais as possibilidades que a vida está me oferecendo agora, que são diferentes, não são, ou seja, não é que não existam opções, ou que não existam possibilidades de viver uma vida intensa, só que elas mudaram, elas se transformaram de uma forma brutal. Mas o ser humano tem inteligência suficiente e, se ele está atento e perceptivo, ele pode encontrar soluções, inclusive para momentos como esse. Então, quando a gente elimina esse desassossego, né, essa perturbação, aí vai restar um silêncio. E esse silêncio é algo que a gente precisaria experimentar de vez em quando. Um silêncio que vai dar origem à palavra certa, à ação certa, né, ao sentimento certo. Então é como se eu gerasse um estado que abre espaço para aquilo que é ideal, perfeito, melhor se expresse. É como aquela energia que se acumula e ela se intensifica e ela é liberada no momento certo. Quando ela é liberada no momento certo, ela é harmônica e ela é poderosa, ela é forte. Se é liberada cedo demais ou tarde demais, ela perde esse momento que a vida mesmo nos mostra. E parece que a vida fica mais truncada, quadrada, né? Parece que não flui da mesma maneira. Então, eu às vezes escuto pessoas falando assim: ah, eu fui lá, o meu amigo estava passando por uma situação difícil e eu não sabia o que dizer. E o que que eu aconselho nessas horas? Não diga nada, só escute. Ou seja, procura esse silêncio. Procura estar nesse estado em que você não está com um falatório: ah, meu Deus, o que que eu tenho que falar para ele se sentir melhor? Então escuta, né? Escuta ele. Faz um silêncio absoluto, que de repente pode surgir uma palavra. E acreditar nisso é algo que muitas vezes a gente se sente inseguro. Ou seja, se eu não tiver no comando, se eu não tiver no controle, as coisas não vão fluir bem. E isso é uma falta que nós temos de acreditar na vida, de acreditar na inteligência da vida e de que essa inteligência está em nós. Em outra linguagem, é acreditar que Deus, né, esse mistério divino está em nós e que ele se expressa nesses momentos. Só que muitas vezes a gente não deixa esses momentos chegarem, porque a gente não deixa que esse silêncio se estabeleça. E isso é um princípio tão interessante, porque dizem, né, nas tradições, a gente estuda isso no curso de filosofia também, que do silêncio das trevas nasceu o universo. De que do não ser absoluto nasce o ser. Então, esse momento preciso é quando nasce todo o poder. Toda manifestação surge daí. Então, o que ele está nos convidando aqui para imitar a natureza nesse sentido. Vamos procurar o silêncio absoluto, porque o momento em que a gente encontrar esse silêncio absoluto, vai surgir a ação correta, com poder, com intensidade necessária. Claro que isso é um exercício, né? Esse princípio é o que o Caibalion fala também, né? Ele fala assim, acima como abaixo, é a lei da correspondência. Então, se o universo funciona dessa maneira, eu posso também imitar isso. Assim como é no macro, é no micro, né? Então, mais uma vez, aquela ideia que eu coloquei: o filósofo está sempre tentando imitar a natureza. Claro, na sua experiência. Então, não vamos criar um universo dentro da nossa mente, mas vamos silenciar e vamos encontrar a expressão correta. Então, é como um quadro. Né, um quadro para que ele possa revelar, né, ou que ele possa mostrar toda a beleza de uma pintura, ele precisa estar perfeitamente limpo. E ele limpo assim, você pode pintar, desenhar, e ali aquela imagem se expressa na sua totalidade. Ou uma bela música, né? Para eu tocar uma música, eu preciso de um silêncio absoluto, né? Preciso de um silêncio total. E aí eu posso identificar nesse meio essa música da natureza, inclusive. Então, antes que a. E aí, Sirihan coloca da seguinte forma: antes de que a palavra verdadeira possa ser expressa ou ouvida, precisamos do silêncio. E isso pode ser um exercício, e eu gostaria de propor esse exercício para vocês. Sim, em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, procurar o máximo de atenção. Silenciar o falatório, procurar controlar um pouco a ansiedade, a angústia do que devia ter acontecido, que não aconteceu, a ansiedade, no medo do que pode acontecer, enfim. Tentar calar a mente, tranquilizar um pouco as emoções e tentar se expressar da melhor forma possível em qualquer coisa que você esteja fazendo. Você está lavando a louça. Você simplesmente vai tentar fazer o melhor que você pode. Para isso, você vai ter que perceber a louça. Vai ter que perceber a água de forma que você não vai esparramar a água para todo lado. Você vai ter que tentar ver os detalhes. Você já percebe que é um exercício de estar receptivo, né? De estar percebendo cada coisa. Então, eu estou falando de lavar louça, mas eu posso fazer isso enquanto eu dirijo, eu posso fazer isso enquanto eu arrumo a minha casa, eu posso fazer isso enquanto eu leio um texto, deixando que cada coisa se imprima em mim, cada coisa que eu possa perceber. Isso é interessante. O filósofo tem a possibilidade de viver, de fazer esse exercício em tudo, né? Estabelecer esse silêncio absoluto. E como eu disse, não é só calar a mente. Porque às vezes a gente acha que é simplesmente calar o falatório da mente. Isso é fundamental e isso é difícil já. Mas também controlar um pouco essa variação emocional, né? Cessar um pouco o movimento do corpo em certas situações. Se eu estou lendo, que eu esteja numa posição desperta, mas confortável. Se eu estou lavando louça também, eu não preciso estar, às vezes, balançando a perna, porque é aquela. Né? Ou seja, tentando permitir que toda a minha personalidade, toda a minha mente, minhas emoções, meu corpo estejam o mais quietos possíveis. Isso é um exercício. Né? Tem um exercício de música também que eu gostaria de sugerir para vocês fazerem quando puderem, que eu acho que é muito rico. Né? Uma sugestão que eu tenho, que eu estava escutando essa música hoje, tem uma música chamada Le Cygne. Depois a gente pode colocar aí nos comentários como é que se escreve. De Tchaikovsky, é uma música belíssima. E como é que é o exercício? Tentem silenciar, ficar numa posição tranquila, às vezes até fechar os olhos, colocar a música num som razoável, né, que você possa ouvir bem mesmo, preencher um pouco o ambiente com a música, e tentem escutar cada nota como se ela fosse extraordinária. Entende? Assim, percebendo a nota do. Como um todo, completamente, sem ansiedade do que vai vir depois, sem julgamento se você gosta ou não da música, isso é menos importante nesse momento. Simplesmente percebendo, cada nota. E evitando falar, nossa, como é bonito, ou tentando evitar também deixar que a mente divague muito, voltando sempre para a música, escutando cada nota e deixando ela se imprimir em nós. Não que não vão surgir sentimentos. Não que não vão surgir imagens. Deixa isso se expressar, mas tenta manter o silêncio como um estado, como um estado pleno. Não deixar que a mente entre numa atividade, né? Bem, por quê? Porque isso é uma forma de tentar aprender a escutar a vida, né? De viver esse silêncio. Então é esse estado, né? De escutar cada nota de forma bem cristalina, límpida, perfeita. Como eu disse, sem expectativas do que vai vir depois, que a gente deveria procurar manter em toda a nossa vida, a todo momento. Seria um treino para viver sempre. Porque é essa quietude aí que vem a questão. É essa quietude que vai dar origem ao verdadeiro conhecimento, segundo Sirihan. É isso que vai nos permitir acessar a fonte da sabedoria. É daí que vão surgir as respostas mais precisas, mais profundas. Né? E a partir desse conhecimento que vai surgir a verdadeira ação, a ação correta. Então, viver esse estado não é ficar passivo ou parado. Pelo contrário, É encontrar a forma melhor de agir no mundo. Então, eu estava até refletindo, a gente não pode acreditar em um filósofo ou em um sábio que não sabe escutar. Porque isso é um contrassenso. E se nós queremos ser filósofos em alguma medida, né, esse é o convite que a Nova Acrópole faz, que a gente possa aprender a escutar. Por isso, talvez uma das virtudes mais importantes para todo filósofo em todas as escolas de filosofia sempre foi a humildade, que é a capacidade de escutar, é a capacidade de aprender, né? E quando eu falo de escutar, não é escutar uma pessoa, né? É escutar a vida. Escutar o que que ela está me mostrando, né? Cada evento, cada fato que se apresenta no meu dia, isso seria verdadeira escuta. Então, nós deveríamos, para manter essa tranquilidade, nos abrir completamente, é isso que Sirihão coloca, completamente para todas as pessoas. Ah, não, mas se eu confiar demais, eu posso ser passado a perna. Se você se abre completamente, permite que essa pessoa se expresse completamente e você confia que vai perceber ela na sua totalidade, vai encontrar a ação correta. E muito provavelmente vai encontrar uma solução que é melhor para você e que é melhor para o outro. Não existem fórmulas na vida, esse é o ponto. Não existe a forma certa ou errada de agir como uma coisa rígida. Existe um estado de consciência correto, né? Existe uma forma da minha mente se comportar, do meu sentimento se comportar diante dos demais, que vai me dar essa fonte de conhecimento, de sabedoria. Claro que escutar essas coisas, aprender essas coisas dos grandes filósofos e dos grandes sábios, é o que vai nos permitir trazer isso para o nosso dia a dia, como um treinamento. Mas a fonte de sabedoria é a própria vida. Então, nos abrir não só para as pessoas, como eu falei, mas para cada evento da natureza. Quando eu falo evento da natureza, eu não estou falando só uma brisa ou um canto de um pássaro. Eu estou falando do trânsito que eu às vezes tenho que enfrentar. Eu estou falando de um vizinho difícil que agora eu tenho que conviver. Eu estou falando de uma situação, às vezes, de desemprego, de problema econômico, de problema financeiro, enfim, tudo é natureza, tudo é vida. Que eu possa absorver isso de uma forma mais tranquila possível. E ver a totalidade dessa circunstância, dessa realidade que se apresenta diante de mim. Então, seria tentar abraçar e compreender tudo que a vida nos traz, sem exceções. Abraçar e compreender cada pessoa com a qual nós interagimos. Pense ela como eu ou não. Sirihão usa a seguinte frase: deixar cada pessoa fotografar-se em nossos corações. Porque é bem isso, né? O que que permite uma fotografia? Um papel especialmente sensível. Permita que a luz impacte aquele papel. Quando as fotografias ainda eram impressas em papel, né? Mas é isso. Seja algo perfeitamente sensível. Permite que a luz se imprima com todas as suas nuances e características, né? Bem, e a partir daí sermos muito positivos na ação, que é aí que é a conclusão que Sirihão coloca. A partir desse estado, decidir com rapidez e ser habilidoso na execução. É isso que vai nos permitir ser habilidoso na execução, ser preciso na ação. Então, isso se é associado a essa percepção da vida. Eu também tenho um grande compromisso com a vida. E o que é compromisso com a vida? É estar atento às necessidades que me tocam e tentar atuar sobre elas. É tentar perceber as necessidades dos demais. É perceber a necessidade da própria humanidade e tentar me encaixar nesse fluxo para que eu possa servir mais, comprometer-me com a humanidade cada vez mais. Por quê? Porque isso vai gerar um fluxo. Isso vai gerar essa participação da vida tão mágica. Então, muito comprometido, muito ativo, mas sem perder a tranquilidade. Calmos e serenos, como ele coloca. ser rápido sem perder a calma. E como uma nota tocada no silêncio. Aquele silêncio absoluto e de repente uma nota precisa, né? Forte, potente o suficiente para tocar até nossos sentimentos. Essa é a imagem que eu gostaria de deixar para finalizar a nossa palestra de hoje. E que a gente possa exercitar um pouco. Não só esse exercício como de ouvir a música ou de lavar a louça, mas de a todo momento tentar também ao escutar os demais. Que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Escutar os demais dessa forma. Aprender a escutar. Bem, e agora eu abro para perguntas.
Esse tema lembra a educação para a música e a ginástica de Platão. Teria sentido esse paralelo?
Bem, está perguntando se tem sentido o paralelo com a escola de Platão, a relação de música e ginástica. E sem dúvida nenhuma, porque essa formação que Sri Ram sugere é a formação clássica da filosofia. Sem dúvida nenhuma, um paralelo perfeito. Não vai dar para explicar também cada nuance em quais pontos elas estão relacionadas. Mas, sendo uma proposta filosófica, que era de Platão, ele entendia que o maior bem que ele poderia dar ao ser humano e permitir que desperte nele a sabedoria, não era acúmulo de conhecimento técnico, era despertar no ser humano o seu potencial para a sabedoria. É necessário passar por isso. É necessário passar por essa forma de escuta. Então, sem dúvida, o paralelo é perfeito. Porque era isso que Platão gostaria, né? De ter um sistema de educação, e é necessário a educação para isso, para a gente aprender a escutar, que permitisse a cada indivíduo aprender com a vida. Outra pergunta? Tem alguma pergunta mais?
Aqui não tá ok. Só essa, tem muitos comentários, mas
Tá.
pergunta só essa.
Bem, então, pessoal, todos esses assuntos a gente aprofunda muito mais no curso de filosofia, né? Eu estava, inclusive, pensando um pouco sobre essa ideia, conversando também com alguns professores. O nosso curso de filosofia, que é um curso presencial, e eu faço questão de falar isso, porque às vezes as pessoas caem nessa questão assim, ah, mas seria até mais cômodo continuar um curso à distância. Mas o nosso curso de filosofia tem uma busca por desenvolver essa interação uns com os outros, essa troca real. E à distância, o que a gente pode passar no máximo é um conhecimento teórico, né? Então eu digo isso porque o que há de mais rico na nossa experiência de vida, eu falei, né, lavar a louça, trabalhos simples nos ensinam muito, mas lidar com pessoas, interagir com pessoas, isso é o maior ganho que nós temos, porque nada é mais complexo do que um outro ser humano, né? E aprender com outro ser humano é muito rico e necessário para a gente falar em filosofia, em sabedoria, né? Porque senão seria só conhecimento teórico, que não é capaz de transformar. O que transforma é essa interação. Então tudo isso a gente tira do, tudo isso faz parte do nosso curso de filosofia. O curso de filosofia parece às vezes para algumas pessoas que é simplesmente um curso teórico, uma lista de temas que são abordados. Tá, os temas é o que norteia os nossos estudos, mas é muito mais a troca, a interação e a forma de traduzir os conhecimentos em vivências que realmente faz, né, o curso de filosofia, ou seja, que nos faz filósofos, que nos transforma em filósofos, tá? Que é a busca pela sabedoria. Então nós temos uma nova turma que vai abrir amanhã, é isso?
Amanhã é a mostra do curso.
Ah, amanhã é a mostra do curso, que é uma palestra inaugural, né? Que vai ser amanhã, dia 18, tá? O tema vai ser Buda. E, bem, o início do curso mesmo vai ser no dia 25 de junho. E vamos ter mais informações aí na bio. Enfim, então, por mais interessante que possa parecer muitas das nossas palestras, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que a interação que a gente pode ter no curso de filosofia, através da cultura, do voluntariado, que são os nossos pilares, né? É muito mais rico. Tá? Então eu digo isso assim, claro, continue assistindo nossas palestras, nossas lives e tudo mais, mas se tiverem oportunidade de fazer o curso de filosofia, eu acho que talvez seja muito. É justamente nessa atividade que vocês vão, às vezes, encontrar o que estão realmente procurando, se não for simplesmente conteúdo ou teoria. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que essa palestra de hoje pode só ter gerado algumas reflexões, né? E espero vê-los também em algum momento aqui no nosso curso de filosofia. Boa noite.